E no assunto é política, vamos ao nosso resumo da semana com o Thiago Valenciano e Reginaldo Dias, ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, Thiago, bom dia.
Bom dia, Luciana, bom dia, Reginaldo, bom dia aos amigos da CBN.
Olá, Reginaldo, bom dia.
Bom dia, Luciana, bom dia, Thiago, bom dia aos ouvintes.
Bom, qual o destaque desta semana? Quem começa?
Sempre o Reginaldo começa, Luciana.
Então vai lá, Reginaldo.
Vai lá o Thiago, que fez a agenda. Eu creio que o tema de mais saliência é a questão do transporte coletivo, né, Luciana, que tomou conta do noticiário, o Thiago já abordou durante a semana. E se vocês me permitem uma brincadeira, não é um resumo da semana, é um resumo das últimas duas décadas, né, praticamente, né. Porque as pessoas que têm um pouco mais de idade se lembram que esse é um tema permanente, polêmico, e que tem se agravado no, nos últimos tempos, por motivos vários, entre os quais a mudança do comportamento da população, as alternativas, e também um contencioso sobre as condições de operação da empresa que presta serviços em Maringá, né? Mas o debate não é novo. O que é novo é o conjunto de leques, de alternativas que se apresentam ao debate já há algum tempo, mas sem uma solução satisfatória. Agora, esse debate todo está enfechado por um contrato. Então, recuando no tempo como historiador, a gente teve uma polêmica na época do governo Jair Jeanotto, que prorrogou o contrato com a empresa sem licitação, mediante uma lei votada na Câmara dos Vereadores. No governo do prefeito José Cláudio, houve um questionamento judicial, a abertura de um contencioso questionando essa prorrogação. Isso teve consequências depois, com intervenção de vereadores, como a vereadora Marli Martins. E depois houve uma licitação que foi concluída no governo do prefeito Silvio Barros, né? E a empresa passou a ter um longo período para operar, a mesma empresa que operava ganhou a licitação. Então, os personagens são os mesmos, o poder público, a empresa concessionária, mas as condições de operação vão sendo alteradas. Não faz muito tempo, no início da pandemia, a empresa reivindicava até um subsídio do município por conta da redução de usuários que vinha acontecendo progressivamente, mas que se acentuou na condição de pandemia, né? Valendo-se de exemplos de outros municípios em que isso estava acontecendo. E alegava-se até a dificuldade de cumprir as cláusulas contratuais. Então, qualquer que seja o debate feito hoje e as alternativas, existe um contrato que precisa ser cumprido. Se a empresa não tem condições de cumprir, o município deve exigir, né? Agora, para, inclusive, modificar as condições de operação, é preciso observar o contrato de uma maneira ou de outra.
Bom, ontem, inclusive, na sessão da Câmara, o vereador Sidney Telles disse que vai propor, ou pode propor, um projeto que determine, por exemplo, uma adição ao contrato, para que em situações como a que a gente vive hoje de calamidade pública, por causa da pandemia, é possível se renegociar o contrato, né? Algumas partes dele, né? A questão da tarifa, por exemplo.
Você exatamente, acompanhou? Né, Luciana? A questão da tarifa, agora a partir de segunda-feira, a gente já vai ter esse... De domingo, né? Já vai ter esse reajuste para R$ 5,00. A prefeitura até travou um debate com a empresa concessionária nesses últimos anos, tentando segurar a tarifa da melhor maneira possível. O Reginaldo anotou bem. Puxou daqui, segurou de lá, bateu na mesa, brigou, argumentou e aí conseguiu segurar a tarifa, que beneficiou certamente os usuários, né? Agora, também concordo com o Reginaldo de que esse debate do transporte coletivo ele vai muito além, né? Ele é um debate permanente na cidade, porque ele vem acontecendo já há algum tempo, só que a gente não caminha para soluções, né? Ou para debater as possíveis soluções, porque nós temos mais de uma solução, né? É uma fórmula mágica que vai resolver do dia para a noite a questão do transporte coletivo na cidade. E essa questão da tarifa zero, de tentar zerar o valor do transporte, ele é uma alternativa que parece interessante, é uma alternativa boa, até quando a gente olha do ponto de vista do usuário. Mas é uma alternativa que muita gente vai acabar pagando a conta, mesmo sem utilizar o transporte, que não deixa de ser justo por um lado, porque, afinal de contas, a gente tem que estimular as pessoas a usarem o transporte coletivo e reduzir, obviamente, o transporte individual de passageiros. Porém, eu acredito que com o contrato que está aí, com a empresa que está administrando o transporte coletivo de Maringá até o momento, nós não devemos ter avanço nesse sentido. É preciso que o poder público agora possa intervir e a gente conseguir ter algum tipo de avanço, porque o usuário vai se preocupando, né? Ele continua trabalhando, ele retomou a sua vida agora, entre aspas, com mais normalidade, né? Dada a baixa do número de casos de Covid grave, inclusive reduzidos bastante no município, prova de que a vacina tem funcionado, que ela tem dado certo, que ela está fazendo efeito nas pessoas, ainda aqueles que contraem o coronavírus, pouquíssimos vão parar na UTI depois de vacinados. E aí, com essa retomada da vida mais ou menos ao normal, as pessoas voltam a trabalhar e precisam vir até o centro da cidade, se deslocar suas empresas, fábricas, enfim, não tem saída. As pessoas têm que se locomover. Ontem, por volta das 6h30, a gente acabou observando em alguns pontos da cidade aquelas pequenas filas que acontecem, né? Não dá para falar em engarrafamento em Maringá, né? Mas aquelas pequenas filas que acontecem nos sinais. Isso já é prova do quê? Prova de que o cidadão retomou sua vida mais ou menos ao normal e prova que o transporte coletivo não tem sido eficaz. Porque se a gente tem fila de carro, sinal que não tem ninguém dentro do ônibus e sinal que as pessoas saíram de casa também. Então é uma soma de fatores que a gente vai ter que passar a observar mais aqui para frente.
Bom, em relação ao contrato com a empresa, eu lembro que a prefeitura contratou até a FIP, né, para fazer um balanço, um estudo sobre as condições financeiras da empresa, né, se há mesmo um rombo, mas esse estudo não foi apresentado, que eu me lembre, né, e para saber se ela tem condições de manter o contrato, de condições de atender ao contrato. E sobre a tarifa zero, Thiago, fazendo a reportagem sobre o plano de mobilidade essa semana, o que me disseram, né, o que os especialistas dizem é que quem tem interesse em financiar essa passagem são todos, né, desde o poder público até a iniciativa privada, o comércio que tem interesse que o consumidor vá de ônibus às lojas, né, que chegue com mais facilidade. Ou seja, tem essa questão também, né?
Exatamente, eu imagino que a saída nossa agora daqui para frente é continuar, até comentei isso com o Gilson no programa de quarta-feira, se não me engano, que a gente tem que ampliar esse debate, né? Na quinta, ontem, ou na terça, se não me engano, estou perdido essa semana, a gente falou sobre a questão metropolitana, que envolve mais do que tudo o transporte, né? A preocupação com o transporte é muito grande, a preocupação de como as pessoas se locomovem também na região metropolitana é grande, né? Eu acredito até que o Reginaldo pode comentar um pouco sobre esse ente metropolitano e a questão relacionada ao transporte, né, Reginaldo?
O Observatório das Metrópoles de Maringá tem uma estatística de que 50 mil pessoas entram e saem de Maringá todo dia, vindo trabalhar ou fazer alguma atividade aqui, né? 50 mil pessoas seria a terceira concentração demográfica da AMUSEP, atrás de Maringá e de Sarandi, né? Não me lembro de outro município que tenha 50 mil habitantes na área da AMUSEP. Então é muita gente. Isso mostra a necessidade de formas de integração metropolitana, né? Agora, qualquer que seja o leque de soluções, é preciso reeducar a população, porque infelizmente no Brasil o transporte coletivo ele é associado à estratificação social. Ele serve a pessoas que não têm condições de ter carro, né, no imaginário das pessoas. Não passa pela cabeça de quem tem um carro, de que tem um transporte individual, como uma motocicleta, usar o transporte coletivo, como se faz na Europa e em outros centros, né? Eu me lembro que eu estava uma vez viajando num país que tem... Eu estava em Amsterdã e eu precisava de um táxi, né, para ir num lugar... E a moça do hotel falou assim, por que você não vai transporte coletivo? É muito mais barato. Isso no hotel, né? E para turista, né? Imagina que no Brasil, um porteiro de hotel, aliás, alguém da recepção, vai dizer isso para o cliente. Não vai dizer nunca, né? Porque você tem uma cultura do automóvel, de forma de transporte socialmente mais atraente, né? Para conferir status. Então é preciso educar as pessoas a deixar o carro em casa. O ex-governador Jaime Lerner, ele dizia com alguma razão que o carro poderia se transformar numa espécie de cigarro do futuro. Alguma coisa assim que não trazia mais charme. Quando eu era criança, dizia-se que quem fumava tinha um charme. Hoje não, né? Hoje é uma praga. Então, essa concepção do transporte individual, do status conferido ao carro, tem que mudar, né? Para que as pessoas valorizem formas de transporte coletivo como um bem da comunidade e como uma alternativa viável para ela e para a família.
Parece que está mudando, né? As novas gerações não estão se atraindo, sendo atraídas muito pelo carro, né? Até teve uma queda no número de carteiras, de primeiras carteiras de habilitação, né?
É, tomara que isso se acentue, né? Porque essa é a tendência ambientalmente correta e socialmente mais viável, né? Porque se você pegar o perímetro urbano de Maringá, ele cresceu. Se você pegar assim, quanto se estendeu o perímetro urbano de Maringá e a frota, a demografia e a frota de veículos, então uma coisa não casa com a outra, né?
É, talvez isso seja uma tendência que vai, claro, começar nos grandes centros e vai demorar um pouco para chegar às cidades do porte de Maringá, né?
Sim.
E você, Thiago, como você enxerga, então, esse futuro mais breve aí? O que a gente pode fazer para tornar, então, o transporte coletivo mais atraente?
Olha, está próximo, né, Luciano? O Reginaldo comentou bem que a gente já está nesse andamento aí de pessoas não querendo tanto ter carro, não querendo tanto tirar carteira de habilitação, porque o transporte individual de passageiros via aplicativos tem dado certo, né? Pelo menos as pessoas se adaptaram um pouco a isso, né? Foi uma novidade que veio e as pessoas gostam desse tipo de transporte, ainda não é o tão ideal, mas tem ajudado bastante. E pela própria praticidade, né? Você vai nos lugares, não precisa procurar local para estacionar, o seguro de um carro é caro, a questão dos impostos, então eu imagino que muito em breve a gente já caminhe para esse futuro sem carro, né? Para um futuro um pouco mais, digamos que, coletivo e menos individual em relação ao carro. Agora, além da reeducação da população, a gente precisa também instigar o poder público para ele poder criar alternativas para que isso aconteça. Maringá tem investido muito nas ciclovias. A prefeitura volta e meia anuncia nos seus releases que, olha, vamos inaugurar a ciclovia tal, reformamos a ciclovia tal. Mas ainda falta a parte do empregador de deixar espaços adequados para as pessoas utilizarem as bicicletas. Não só para guardar, mas para chegar no trabalho, tomar um banho de repente, trocar de roupa, enfim, uma estrutura um pouco mais atrativa para você deixar o carro em casa e sair de bicicleta para trabalhar, né? Não somente por diversão. Semana passada nós íamos ter aquela rota do cicloturismo aqui na região, que é algo que tem crescido bastante, já comentei aqui na CBN também, que a questão do turismo rural via bike tem dado certo na região de Maringá, mas a gente tem que trazer também a bike para a cidade, né? Não deixar ela só no campo. É uma excelente alternativa de diversão, mas também utilizá-la como meio de transporte.
Tá certo, então a gente encerra a semana falando então sobre, né? Encerra a semana com esse debate do transporte coletivo, e a semana que vem, feriado, o pessoal está na estrada, né?
Exatamente, usufruindo do seu automóvel, né?
É isso aí, gente. Uma ótima sexta-feira para vocês, um ótimo fim de semana. Até a semana que vem, já com o Gilson de volta.
Bom fim de semana, então, você, Luciana, os ouvintes. Aí, eu não sei quantas férias o Gilson tira por ano,
desculpa,
mas...
Desculpa, eu me enganei. Eu estou falando da sexta-feira que vem, mas segunda-feira sou eu, tá? Aí só com o Thiago, né? Não, coitado, ele não tira muitas férias. Tá certo,
exatamente,
gente.
Muito obrigado, Luciana, Reginaldo, e até segunda-feira.
Até segunda, Thiago. Até mais, Reginaldo.
Tchau, tchau.
Bom final de semana.
Tchau, tchau.